Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda da Milka, único museu no mundo a apresentar a história nos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração. Uma inesquecível viagem no tempo. Museu da Moda da Milka. Estrada Gramado Canela.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí. A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
A orientação médica é um serviço gratuito para associados Ângelos. Ligue em horário comercial para 0800 008 6688 e solicite o atendimento. Em breve, um médico retornará à ligação para tirar suas dúvidas sobre sintomas, prevenção, medicamentos, entre outras orientações. Este serviço não equivale a uma consulta médica. É uma facilidade para você cuidar da saúde sem sair de casa. Grupo Ângelos. É tempo de cuidar e prevenir.
A maior promoção de vendas da Savaralto foi prorrogada. É o Encontro de Gigantes Digital, que vai até o dia 30 de abril. Agora você tem mais tempo para aproveitar as ofertas imbatíveis e negociações super flexíveis para comprar o seu carro novo sem sair de casa. Toda a linha Mercedes-Benz, Toyota e Jeep com a melhor negociação. Não fique de fora e aproveite essa oportunidade. É só até o dia 30. Saiba mais em encontrodegigantes.com.br.
Tempo Real, com Osíris Marins, hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes. Agronotícias, com Cissa Kramer. Oferecimento Senar RS.
O Senar RS reuniu algumas orientações para evitar a disseminação do coronavírus, porque a atividade no meio rural não para, nem mesmo em meio à pandemia. Transporte e chegada dos funcionários. Crie turnos alternativos para evitar que todos cheguem na propriedade ao mesmo tempo. Higienização. É importante ter água e sabonete à disposição dos funcionários para que lavem as mãos com frequência. Afastamentos. Pessoas que apresentem sintomas de gripe ou que morem com pessoas que apresentem febre, tosse ou outros sinais associados à Covid-19 devem ficar em isolamento por pelo menos 14 dias. Entrega de insumos e carregamentos de produtos. Os veículos que entram na propriedade devem ser descontaminados com água sanitária diluída. Evite reuniões e confraternizações. Oriente os funcionários a não compartilharem o chimarrão. Ferramentas e máquinas, lembre-se de higienizar todas as ferramentas de trabalho com álcool 70, antes e depois do uso. O guia completo para se proteger da doença você encontra em www.senarrs.com.br.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
O momento é de cuidarmos uns dos outros. E uma das vantagens de ser associado Sindi Lojas Porto Alegre é saber que você, sua família e seus colaboradores têm acesso aos planos de saúde Unimed. Caso já possua convênio, faça a migração digital de maneira prática e sem sair de casa. Sindi Lojas Poa. Os desafios são muitos, mas juntos somos mais. Ligue 3025-8300.
A Savaralto Toyota está sempre junto com você. E por isso, nosso plantão digital está pronto para oferecer o melhor negócio em veículos zero quilômetro. Nossas oficinas também seguem atendendo serviços essenciais e emergenciais, inclusive com busca e leva do seu Toyota para você não precisar sair de casa. Saiba mais em savaralto.com.br.
Nós do Banrisul continuamos buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento. Por isso, disponibilizamos no aplicativo Banrisul Digital a prorrogação da sua dívida. E você pode fazer isso sem sair de casa. Acesse Minha Conta, Office ou Afinidade e confira as modalidades disponíveis no menu Empréstimos. Conte com os canais digitais do Banrisul para gerenciar sua conta pessoal e empresarial. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. Hoje, a partir das 9 da noite, aqui na Rádio Bandeirantes.
Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, é na WaterSul. WaterSul. Atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul 3231-4567.
Enquanto você cuida de si, da sua família e de todos à sua volta, a Unidos cuida do seu carro. Uma boa notícia: a Unidos já está atendendo em regime de plantão reduzido para os serviços de oficina e telepeças. Precisa de revisão, conserto, peças? Faça seu agendamento pelo fone 3021-7222. Vamos seguir rodando. Vamos em frente. Unidos, a sua casa da Volks. Na Ipiranga, pertinho da PUC.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, Procuradores Municipais a Serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no pão dos pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes. Bandeirantes.
Na minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
A apresentação, Milton Cardoso.
2:07, temperatura em Porto Alegre, 25 graus. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde com nuvem, sol. Mais uma semana. Sejam bem-vindos. Bastidores do Poder, programa que vai ao ar de segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde, que tem na produção Elis Rodrigues, na mesa de áudio hoje, substituindo o Mário Almeida, Leonardo Souza, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso e a direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, de Leonardo Meneghetti. Uma tarde de segunda-feira, estamos iniciando uma nova semana com nossos convidados aqui pelo telefone, né? É um programa que tem a tradição de receber debatedores aqui nos estúdios da Bandeirantes, mas diante do coronavírus, seguindo as regras aí, os protocolos das autoridades de saúde, estamos com os nossos convidados por telefone. A sua participação é muito importante pelo 992-010949. Texto curto, assinado, opiniões, críticas, sugestões. E o YouTube, né? Estamos com o YouTube. Você entra aí, Band RS, no YouTube. Você tem as imagens dos estúdios da Bandeirantes. 2:09. 2:09. Nós vamos direto já fazer o primeiro contato com um dos nossos convidados. Eu sempre digo que a cada dia nós ficamos mais sábios com Brasília, né? E aí nós estamos aí iniciando mais uma semana, né? Aquela semana, mais uma daquelas cumprindo ordens de quem manda em todos nós, não é verdade? Prefeitos, governadores, não é assim? É, muita gente detonando com o nosso Brasil, né? Mas como diz a música do Benito de Paula, tudo está no seu lugar, graças a Deus. Não devemos esquecer de dizer graças a Deus, né? É, meus amigos, há 40 anos os donos do poder mandam, você é obrigado a cumprir, pagar a conta, legitimá-los, não é assim? Bom dia, excelência, boa tarde, excelência, boa noite, excelência, ou não é assim? O Brasil do coronavírus está vivendo hoje num estado de quase desordem legalizada, né? O Supremo Tribunal, por conta da epidemia, colocou os próprios deveres em quarentena, escondeu-se debaixo da cama e decidiu abandonar oficialmente o Brasil para todos os efeitos práticos, né? As autoridades locais, os governadores e prefeitos, sem deixar bem claro, né? Se estão agindo corretamente, né? Ou as assembleias legislativas e câmaras de vereadores têm alguma coisa a declarar? Elas acham que têm, claro, claro, respeito do que resolve os executivos estaduais e municipais. A decisão de que os estados, prefeituras mandam em tudo significa que estamos em aspectos essenciais da vida cotidiana, né? Numa terra sem lei, onde cada um tem a sua lei, não há lei nenhuma. Esse Supremo Tribunal Federal, para mim, digo com todas as letras, se quiserem meter mais um processo, pode meter. Não tem problema nenhum. Cidadão que fez 2 concursos para magistratura, tomou bomba e comando o judiciário brasileiro. O presidente Bolsonaro tem que ir lá, atravessar a rua, entrega a chave para ele. Câmara dos Deputados, Senado, vai lá e entrega a chave para eles. 11 ministros, um bi por ano para sustentar 11 togas que não tiveram um voto e decidem o que 210 milhões de pessoas devem fazer ou não fazer. É uma vergonha. Para mim, é uma vergonha. Olha, eu passei mais de década cobrindo Câmara e Senado, esplanados, ministérios, Palácio do Planalto. Eu nunca imaginei, com os meus 60 anos, 40 de jornalismo, que eu fosse assistir. Temes parece que saiu de férias e não voltou mais. A realidade é essa. 2:12, está conosco na linha o doutor Roberto Jefferson, que foi deputado. Olha, os brasileiros têm que dizer assim, doutor Roberto Jefferson, muito obrigado, doutor Roberto Jefferson, porque se não fosse o senhor, o guerreiro do povo brasileiro, seria o presidente da República e sei lá o que teria acontecido com esse país. Obrigado pela atenção com a Rede Bandeirantes. Boa tarde, doutor Roberto Jefferson.
É um prazer falar com você, Milton Cardoso. É um prazer.
que nós podemos dizer aos nossos ouvintes espalhados por esse país afora? Nós temos uma audiência hoje nacional e internacional. O que nós podemos dizer nesse momento em que, eu uso uma expressão bem forte assim, o Ricardo Boechat, antes de partir para o plano espiritual, e eu sou um cara espiritualizado, ele está comigo permanentemente, a gente brincava, ele estava com 19 e eu com 14 processos, eu comprei a segunda mochila. Mas eu não me canso de ficar com o cabo na espada para tentar ajudar a resgatar esse país. O Brasil está hoje transformado numa situação assim que, olha, os brasileiros não mereciam tudo isso, né, doutor Roberto Jefferson?
Não mereciam, Milton, não merecia. Olha aqui, nós temos um presidente que todo mundo sabia a forma de governo dele, como se daria. Ele disse claramente na campanha: meu objetivo é defender a família sagrada, é trazer comigo as lições que recebi de meus antepassados, crença em Deus, amor à família, generosidade, caridade, liberdade, justiça, porque o sentimento de justiça é a esperança que permite ao homem construir e avançar. Todo mundo sabia disso. Eu não vou roubar, não vou deixar roubar, comigo a coisa vai ser séria. Todo mundo sabia quem era o presidente Bolsonaro. E, de repente, você tem esse concerto, essa orquestra de velhos políticos, de velhos capa preta, tentando desestabilizar o Brasil sob a regência, infelizmente, do Fernando Henrique Cardoso. Muito triste o que nós estamos assistindo, e uma grave agressão à Constituição da República e à legalidade do governo do presidente Bolsonaro.
Uhum. Eu tenho escutado muito, inclusive hoje ouvi um comentário: pô, mas você viu a que ponto o presidente Bolsonaro chegou? Está aliado agora com um dos maiores corruptos da história desse país, Roberto Jefferson, do Mensalão, enfim. Eu queria que, com toda a transparência, que o senhor dissesse o que realmente aconteceu dentro daquele Mensalão e se o senhor tirou proveito para si ou foi caixa dois com partido, com um esquema que foi montado naquela época.
Ô Milton, eu vou dizer sempre alguma coisa para me atingir, mas eu não me importo com isso. Foi caixa 2 de campanha mesmo, era uma quantia de 20 milhões que nós recebemos 4 para as eleições de prefeito e vereadores no ano de 2004, há 16 anos no passado. Uhum. Bom, foi caixa 2, não foi esquema nenhum com empresa estatal, esquema nenhum com empresa pública, foi caixa 2 de campanha, que naquela época não era o crime como a lei estabelece
que
hoje.
Como é que funcionava? Era o Zé Dirceu que arrecadava e distribuía para os partidos, era isso?
Era isso, era dessa forma. Mas eu não me importo que pessoas se expressem dessa maneira contra mim. Uhum. Eu tenho no meu coração que eu fiz o certo, eu cumpri uma missão corretamente. Uhum. Paguei um preço alto, passei momentos difíceis, passei uma fase reclusa, preso, né, quase 2 anos numa penitenciária. Não me arrependo do que falei, não me arrependo do que fiz. E quero só fazer uma correção à pessoa que faz essa pergunta. Não foi o Bolsonaro que se aliou a mim. Eu é que estou defendendo o Bolsonaro, é diferente. Uhum. O Bolsonaro não tem nada a ver com a atitude que eu estou tomando, indignado, vendo que ele vem sofrendo sozinho, com apoio apenas dos seus eleitores, porque abandonado pelos políticos. E aí eu botei o peito e coloquei a minha voz em defesa dele. Uhum. Não culpem o presidente Bolsonaro da atitude que eu tomo de defendê-lo de público.
Uhum. O senhor tem conversado com o presidente Bolsonaro?
Nunca conversei. Uhum. A última vez que eu estive com o Bolsonaro, deve ter uns 2 anos, foi num aeroporto em Brasília. Nós estávamos indo para Belém do Pará para assistir a festa do Círio de Nazaré. Uhum. Nós fomos no mesmo voo. Enquanto nós aguardávamos o avião, eu conversei com o Bolsonaro na fila de espera de embarque para nós viajarmos para Belém.
Antes de ser presidente.
Antes da eleição, é. Antes dele ser presidente.
Uhum.
Antes dele ser presidente.
O doutor Roberto Jefferson, qual a experiência que o senhor tem? Eu lembro, o senhor estava lá na linha de frente, 1991, né, quando o Collor foi presidente da República, o senhor estava lá na linha de frente também. Depois teve esse... O senhor tem uma experiência grande dentro do Congresso Nacional. O senhor conhece como funciona esse modelo em que o presidente da República, ele é o chefe de Estado, chefe de governo, chefe da administração, tem caneta para tudo e não consegue fazer nada porque olha para o outro lado, tem 81 senadores e 513 deputados. O presidente da República está praticamente sozinho nesse momento. Essas ações todas que estão sendo agora tramitando em Brasília, entre elas... Eu acho, doutor Roberto Jefferson, é a minha opinião, que o ministro Celso de Mello deveria se dar impedido de fazer qualquer julgamento sobre o presidente Bolsonaro, porque tem declarações dele agora recentes, há 10 dias atrás, dizendo que o presidente Bolsonaro não estava à altura do cargo. Está na mídia toda. E ele é que vai julgar o processo aí, um dos processos contra o presidente Jair Bolsonaro. Nós caminhamos para um processo de impeachment novamente, nós caminhamos para uma convulsão social. O que que o senhor está... Como é que é a leitura que o senhor faz nesse momento, nesse quadro?
No dia 19, tinha pronto um processo de impeachment para pegar o presidente. E eu consegui identificar isso lendo a entrevista do Fernando Henrique, que é o Estadão, e a entrevista do Rodrigo Maia Veja nas páginas amarelas. O Fernando Henrique dizendo que o Brasil vivia um governo compartilhado, que o Bolsonaro não tinha competência de governar e que o Brasil vivia um governo compartilhado entre os ministros do Supremo, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. E que esse era um motivo para um pedido de impeachment. Só faltava o povo na rua, porque... a crise econômica que nós vivíamos já era um motivo para impeachment, a crise do Covid, a crise aí da pandemia. E o presidente não mandava mais, porque era um governo compartilhado. Eu falei, eles vão tentar um impeachment do presidente. Por quê? Eu já sabia, por informações dos deputados federais, que o Rodrigo Maia estava montando, instaurar um inquérito de impeachment contra o presidente em troca da possibilidade de se reeleger presidente da Câmara nessa legislatura. Ele dava a cabeça do Bolsonaro no impeachment e ele votaria em votação aquela PEC 101 de 2003 do deputado Benedito de Lira, que permitia na Constituição, mudava a Constituição e permitia que o deputado pudesse ser reeleito presidente na mesma legislatura, o que agora é proibido. Quando eu li aquilo, dei uma entrevista e explodi com aquilo. Dei uma entrevista a um blogueiro de Curitiba, Eustáquio.
Sim, eu assisti.
Eustáquio. E coloquei isso claramente, né, que isso era um golpe que se dava. A coisa voltou para trás. Aí, 3 dias depois, sai o Fernando Henrique com essa conversa que o presidente tem que renunciar. Aí sai a Joyce, aquela menina Janaína, que foi eleita com 2 milhões de votos e defendendo Bolsonaro, aliada do Bolsonaro, votos que ela recebeu por estar ao lado do Bolsonaro, começa a reproduzir essa conversa, renuncia Bolsonaro, renuncia Bolsonaro. E na mesma hora, uma ação do ministro, esse careca de São Paulo, que é tucano, meu Deus.
O Alexandre de Moraes?
Alexandre Moraes.
É tucano. De quatro costados.
É tucano. E ele fazendo já o jogo do Fernando Henrique, do Dória em São Paulo, ele dá um despacho escandaloso. Ele coloca que os delegados que investigam a fake news não podem ser substituídos. Quer dizer, como é que é isso? Ele é ministro Supremo.
Sim.
Ele não é o diretor da Polícia Federal, nem é ministro da Justiça. Ele é do Legislativo, ele não é do Executivo. O delegado pode ser substituído a qualquer momento. Como é que ele, num despacho, diz que um delegado é inamovível? Ele legislou, ele inventou uma figura nova de estabilidade para delegado de polícia na Constituição. Eu queria ver se o se o presidente Bolsonaro ousasse a dar um despacho num processo legal no Supremo Tribunal Federal. Uhum. Ele ia preso. Uhum. Mas o ministro Alexandre Moraes, que é tucano de São Paulo, uhum, ligado ao Dória, ligado, uhum, à Janaína, ligado ao Fernando Henrique, toma uma atitude dessa, afrontando a Constituição e os poderes do presidente da República. E fica tudo por isso.
Uhum.
Tudo por isso. Eu ouvi seu speech na abertura, enquanto eu aguardava a entrevista.
Sim.
É realmente uma intervenção indigna, inconstitucional, ilegal. O que eles vêm fazendo com o presidente é um linchamento terrível que poucos homens teriam têmpera para resistir.
E fala...
É um absurdo, uhum, que fez. O Celso Melo, aquele Tati Bitati, linguinha presa, que eles chamam de decano, o vetusto decano, é outro que é de São Paulo.
O senhor, lembra que o Saulo Ramos disse, o Celso Melo, você é um juiz de merda.
É,
lembra
ingrato,
da frase?
Uhum. Ingrato, escreveu isso no livro. Você é um juiz de merda e um homem ingrato. E o maior defeito que pode ter um homem é ser ingrato. É tão ingrato Celso Melo como está sendo ingrato hoje o ex-juiz Sérgio Moro. Uhum. São coisas horrorosas que a gente assiste na vida. O pior dos homens. É o desleal, o pior dos homens é o homem ingrato.
É verdade. O senhor sabe que eu tenho dito todos os dias aqui, eu apresento esse programa à tarde, das 2 às 4 e à noite, das 9 à meia-noite. 5 horas de rádio por dia.
Contato, haja fôlego.
É, um contato muito com as pessoas, enfim, espalhadas por esse país afora. E todos que me acompanham, esse programa vai completar agora da noite, em julho, 14 anos no ar. Eu
não
tinha elogiado o Sérgio Moro, fui lá, fui recebido por ele, enfim. Mas o Sérgio Moro caiu para mim, e eu vou entrevistar daqui um pouquinho, depois que concluir a entrevista com o senhor, eu vou receber aqui a Carla Zambelli, deputada federal, afilhada do Sérgio Moro, numa conversa, ela servindo de algodão entre os cristais, ela pedia ali, ministro, fica aí, vamos conversar, eu vou conversar com o presidente. De repente, ela sugeriu, de repente eu ajudo para o senhor ir para o STF em novembro, eu converso com o presidente, não faça isso, fique aí. E o sujeito pega um print, uma conversa reservada com uma amiga que ele foi padrinho de casamento. E entrega para a TV Globo. Aí não dá, né, doutor Roberto?
Ô, Milton, e o pior é que ele foi padrinho de casamento dela.
É.
Ele não tem nenhum respeito à amizade, ao ser humano. Uma vez, eu vou te contar, um caso, eu conversava com o governador Brizola, na época que o PTB apoiou o Brizola para presidente. O vice era do PTB, o Paulinho da Força Sindical. E nós éramos do grupo de campanha do governador Brizola. Nós éramos do grupo do Conselho Político.
Uhum.
E uma vez eu conversando com o governador Brizola, na casa dele, na praia de Copacabana, na Avenida Atlântica, ele disse assim, Jefferson, o pior dos sujeitos é aquele que fica se vangloriando da sua biografia. Esse é o pior dos sujeitos. Eu falei, mas por que, governador Brizola? Ele falou, ele não tem lealdade a ninguém. Ele é leal ao ego, à biografia. Ele não tem lealdade ao chefe, ao governo, aos amigos. No primeiro momento que surge, ele, por causa da biografia, ele trai, apunhala pelas costas, sai falando bem de si mesmo e abandona o grupo a que pertence.
Uhum.
E quando eu li isso, quando eu vi a entrevista do Moro à TV Globo,
uhum,
né, porque ele agora virou artista global, ele é mais um queridinho da TV Globo. Quando ele estava lendo aquela carta na TV Globo, eu digo, o Brizola tem razão, rapaz. Ele defende a biografia, mas não tem respeito ao ser humano. Ele não sabe o que é gratidão. Ele não sabe o que é lealdade. E para mim, naquele dia, o maior tweet que eu li, eu sou tuiteiro.
Sim.
Então eu li um tweet do Alexandre Garcia que lavou a minha alma, Milton.
Uhum.
Que ele diz assim, Deus, eu olho esse céu azul e me ocorre uma coisa que eu preciso dizer. O Adélio, apesar de tudo, esfaqueou o presidente no peito.
Pela frente.
É, pela frente, no peito.
Uhum.
E o que deixa a gente concluir, o Moro esfaqueou pelas costas. É pior que o Adélio. O gesto dele é pior do que o fascínora do Adélio que tentou matar o presidente Juiz de Fora. Bom, é bom que as máscaras vão caindo, o tempo vai passando e as máscaras vão caindo, né, Milton?
Os homens
vão se mostrando.
Como é que o senhor está de saúde? O senhor pretende retornar na busca de mandato? Pretende retornar para a política com mandato? Eu sei, o senhor é político, presidente do PTB, enfim. O senhor pretende retornar, deputado Roberto Jefferson?
Eu vou perguntar isso aos meus companheiros do PTB. Você sabe por quê? Eu, como presidente do PTB, mantenho...
O senhor está com quantos anos?
66, 66.
Ah, novo? 66,
você
novo.
Tem 60, eu vi que você tem 60.
66,
e eu tenho 66.
Ah, novo.
Então eu vou perguntar aos meus companheiros do PTB se eles me querem na Câmara ou me querem como presidente por mais um mandato. Porque eu, sem ser preso ao plenário, eu tenho muito mais liberdade para já ir ao Acre, para ir a Roraima, para ir ao Rio Grande do Sul, para ir a Pernambuco, para ir ao Piauí. Porque o deputado federal, nós temos aí na bancada 3, o Dizidric, o Santini, o Marcelo Moraes, eles entram na Câmara 8 horas da manhã, saem 1 hora da madrugada, 2 horas da madrugada. Você foi jornalista lá, você sabe como é que funciona. E você fica preso ao plenário. Eu solto, tenho mais capacidade de construir relações políticas e construir o PTB. Eu vou pensar nisso, eu vou discutir isso bem com o grupo nosso do PTB e depois vou tomar uma decisão.
O senhor é a favor ou contra o fundo eleitoral?
O PTB sempre foi contra o fundo eleitoral. Nós dizíamos que esse recurso era tirado do leito do velho, do alimento da criança pobre, da creche. Que você impediu o financiamento privado seria uma violência, porque o carro de som, a corneta de som, ia ser pago com o dinheiro do doente, ia ser pago com o dinheiro do maltrapilho, do faminto, daquele que não tem teto. E o Supremo, foi o Supremo Tribunal Federal, o povo não pode esquecer disso, que atendendo a OAB do PT, declarou que financiamento privado de campanha era inconstitucional. Então o Supremo criou o Fundo Público de Campanha. O Supremo.
E fez mais.
Que se metem a fazer política sem voto.
E fez mais, o Supremo fez mais. O Supremo fez um estrago nesse país, arguindo a inconstitucionalidade da cláusula de barreira lá atrás, que nós não teríamos o número de partidos que nós temos hoje se o Supremo não tivesse se metido lá naquela época. O senhor lembra disso?
Lembro. E provocado por quem? Você lembra quem é que pediu essa inconstitucionalidade? O PCdoB, o Partido Comunista do Brasil.
É.
Ele pediu, o Supremo deu... Nós que naquela época tínhamos 8 partidos e íamos cair para 5 no máximo, hoje temos 33. Quem faz essas grandes lambanças quando se mete a fazer política sem capacidade para fazer são esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles fazem grandes lambanças.
O meu colega que apresenta na televisão Brasil Urgente, está aqui do meu lado, ele quer... fazer um convite, ver se é possível daqui um pouquinho o senhor participar na televisão do Brasil Urgente, Rogério Forcolém.
Boa tarde, Roberto Jefferson, tudo bem? Como é que vai o senhor?
Eu estou bem, Rogério.
Olha, eu trabalhei no Rio de Janeiro 6 anos, lá onde o senhor trabalhou, naquele velho teatro onde fica o SBT, quando o senhor fez aquele maravilhoso programa, como é que era? Era o Povo na TV, né?
Povo na TV, em São Cristóvão, né?
E ali eu trabalhei, três anos.
Em frente à Feira Nordestina.
Isso. O senhor, Wagner Montes, vocês fizeram, naquela época vocês chegavam a dar 60 pontos em cima da Globo, né? Era um fenômeno.
Nós batíamos na Globo todo dia, no Ibope.
Era um fenômeno. O senhor era o advogado e o apresentador, né, Roberto?
Eu era o advogado do programa.
Uhum.
Eu comecei como advogado. Todas aquelas pessoas que não tinham advogado, que procuravam para o programa, uhum. Eu, através da Universidade Estácio de Sá, onde eu era professor, eu fazia pelo escritório jurídico dos estagiários da faculdade a defesa de todos. Então, acabei virando o homem de televisão. É. Eu era advogado e professor de direito prática forense. Acabei virando um apresentador de TV.
Foi uma honra trabalhar ali onde vocês fizeram esse grande trabalho aí. Eu quero lhe convidar, daqui a pouco, eu estou gravando o Brasil Urgente de sexta-feira, aqui na local, né? No local, na TV aqui no Rio Grande do Sul. Se o senhor, correto, logo depois da entrevista com o Milton, puder participar comigo, seria maravilhoso.
Eu posso. Eu só quero te lembrar que 4 horas, a UOL marcou um debate entre mim...
Não, é antes disso. É antes disso, bem antes. É
eu
agora aí.
O seu Freixo. Eu e o seu Freixo.
Daqui uma meia Deus hora.
Bem... 4 horas na UOL.
Meu eu Deus. E seu é mesmo?
Eu e o seu Freixo. Eu e o seu Freixo.
Ô, caramba, hein?
Esse é o debate que eu gostaria de participar com o Freixo. Ah, que espetáculo.
Mas então eu vou deixar aqui, eu vou para lá que eu já vou gravar um outro entrevistado. Mais uma vez, Milton, né? Estamos muito aí. Obrigado.
Okay, um abraço a você e Milton.
Sim.
Transmita para mim o meu abraço à Zambelli, a Carla Zambelli.
Sim.
Porque é uma mulher corajosa, guerreira, serena, sensata, digna e que diz a verdade sem medo de se implicar, sem medo de arreganhos, de cara feia. Dá um abraço nessa mulher guerreira. No PTB nós temos muito apreço à causa da mulher. E ela honra sobremaneira a mulher brasileira. Transmita a ela essa minha Carla, palavra, por favor.
A Carla é uma pessoa muito especial, ela faz um trabalho extraordinário. Mas voltando para as questões assim, do momento que nós estamos vivendo, com Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, né? Não vou nem falar nesse Dias Toffoli aí, mas o Rodrigo Maia, quem está por trás do Rodrigo Maia, eu não tenho dúvida nenhuma, doutor Roberto Jefferson, que o Gato Angorá está por trás dele. Está o Gato Angorá, está o Michel Temer, o Sarney.
Não é esse grupo, não. Ah. Não é não, Milton.
É?
O que está acontecendo? Deixa eu tentar ser rápido nisso.
Sim.
O PSDB é o irmão siamês do PT.
Sim, sim.
Durante 40 anos, o PT, ora o PSDB, mandaram na República.
Uhum.
Então sempre foi PSDB vice DEM. PSDB vice DEM. Então o que fez o Fernando Henrique? Quem construiu esse momento de agressão ao Bolsonaro foi o Fernando Henrique junto com o Dória, junto com o Alcolumbre, junto com o Rodrigo Maia. É PSDB DEM. Você vê o DEM que tem a presidência do Senado e a presidência da Câmara. Mais o Fernando Henrique com o governo de São Paulo. E políticos de São Paulo, como aquela Janaína, que foi eleita deputada, sim, estadual ao lado do Bolsonaro, ele montou esse confronto, porque ele quer derrubar, agora ele está pedindo a renúncia do Bolsonaro.
Sim.
Que o governo do Bolsonaro morreu. O Fernando Henrique virou coveiro de governo agora. Uhum. Morreu o governo Bolsonaro. Nós vamos à missa de sétimo dia. Isso é o Fernando Henrique. E o que eles querem? Tirar o liberal da frente. O eleitor do Bolsonaro foi o eleitor que abandonou o DEM e abandonou o PSDB. Você veja, aí no Rio Grande do Sul, o governador fez a campanha com o Bolsonaro. O Dória em São Paulo, que também é do PSD, fez a campanha dele com o Bolsonaro, porque os eleitores são os mesmos. O eleitor do PSDB e o eleitor do Bolsonaro, não sei para que partido,
sim,
ele vai.
Eu vou lhe pedir licença, eu sei que nós estamos quase encerrando aí a nossa entrevista, porque o senhor fez questão que eu cumprimentasse, eu estou colocando a deputada no ar, o senhor pode cumprimentá-la. Deputada Carla Zambelli, seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite.
Quem está conosco aqui encerrando a entrevista, estava pedindo para que eu transmitisse um abraço para a senhora, dizendo que a senhora é uma guerreira, enfim. Então vou pedir que ele faça pessoalmente. Doutor Roberto Jefferson.
Oi, deputada Carla Zambelli, deixa eu falar, querida. Eu quero lhe dizer do meu apreço, do meu respeito e da minha consideração. Eu convivi 24 anos na Câmara dos Deputados como deputado federal. Vi poucos homens de coragem na Câmara dos Deputados. Todos, no primeiro bater de pé, corriam da luta. E eu vejo a senhora, uma mulher, no meio desse tiroteio gravíssimo que nós estamos vivendo por hora no Brasil. A senhora altiva, de cabeça erguida, como uma águia, quanto mais forte o vento, mais alto é o voo da águia, olhando lá de cima do céu os movimentos que as serpentes venenosas vêm fazendo no chão para tentar atingir o presidente da República. Deus lhe abençoe, Deus lhe mantenha com essa força, Deus lhe mantenha com essa garra, com essa coragem que a senhora leciona a muitos homens que não têm a coragem que a senhora demonstra. Quando a senhora diz amém, eu percebo que essa coragem vem da sua alma e dos seus credos mais profundos que Deus nos deixa como legado. Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe, minha amiga.
Ao senhor também. Muito obrigada por toda a verdade que o senhor vem trazendo à tona.
Tudo bem, querida. Milton, muito obrigado, amigo.
Deputado Roberto Jefferson, vamos aí nos próximos dias voltar a conversar aí para aprofundar mais essas questões dessa manobra de ratos e ratazanas dentro do Congresso Nacional para derrubar o presidente da República, ok?
Agora você tem uma voz muito mais abalizada, uma voz muito mais atualizada e uma voz muito mais forte que a minha, que é a da deputada Carla Zambelli. Que Deus abençoe. Sucesso à sua entrevista,
amém,
meu amigo.
Um abraço para o senhor
também.
Um abraço, Milton. Um abraço, deputada.
Obrigado.
Felicidades à senhora.
Deputada amém. Carla Zambelli, prazer muito grande recebê-la aqui. Eu fiz questão porque ele me pediu e tal.
Bonitinho,
eu digo, olha,
que boa surpresa.
Na sexta-feira, deputada Carla Zambelli, eu coloquei aqui a sua manifestação, que a mim me pegou também de surpresa, porque eu fui recebido pelo ministro Sérgio Moro no seu gabinete. E o Sérgio Moro disse para mim, sabe quantos jornalistas eu recebo aqui, eu recebi aqui? Eu digo, olha, o senhor recebe vários durante o dia, coletivas, enfim. Não, coletivas, enfim. O senhor é o primeiro que eu estou recebendo pela consideração, pelas informações que eu tenho, enfim, e tal. Ficamos quase 40 minutos conversando e tal, né? E eu sempre tive no Sérgio Moro uma bandeira, né? O cidadão de bem, do bem. Não vou tirar esse legado dele da época que esteve em Curitiba, na 13ª vara, mas no momento que o Sérgio Moro pegou aquele print, aquela conversa especial entre uma pessoa que naquele momento estava servindo de algodão entre os cristais, pensando no Brasil, como a senhora bem pensando, estava naquele momento, seu único objetivo era fazer com que mantesse o equilíbrio, que o Sérgio Moro permanecesse, que acomodassem as coisas, enfim. E ele entrega uma conversa particular, sendo seu padrinho de casamento, a TV Globo. Poderia ser a TV Bandeirantes, sei lá, qualquer TV. Olha, para mim ali acabou o Sérgio Moro, viu? Esse novo Sérgio Moro acabou, deputado.
É o novo, acho que esse novo surpreendeu a todos. E a forma como você falou, o algodão entre os cristais, é uma leitura muito interessante. Porque realmente era o que estava acontecendo, eram cristais ali a ponto de quebrar, a ponto de se baterem, né? E a intenção minha era só essa, Milton. Então a sua leitura foi perfeita. E eu acho também sua leitura perfeita no sentido de que o legado dele não pode ser manchado. Por mais que ele esteja chateada, triste, eu acho que o trabalho que ele fez lá atrás não pode ser tem que continuar maculado. Não pode ser imaculado.
Não, com sem dúvida nenhuma, né? A gente não. Agora, as atitudes dele. Primeiro, o momento não era propício para tomar uma decisão dessas. Um homem
não
que
era.
Pensa na coletividade, olha, eu não gosto do Bolsonaro, o Bolsonaro está me incomodando. Então vou esperar uns 3-4 meses até passar esse Covid-19. E aí eu vou chamar a imprensa e vou dizer tudo que eu penso do Bolsonaro e vou chupar o pau da barraca. Vou esperar. Mas da maneira como foi, sem ir no presidente, chamando coletiva, saiu atirando. Olha, foi muito triste, viu?
E outro, juiz como é, ele poderia, se ele tem tantas coisas contra o Bolsonaro, né? Se não é só uma coisa de não ter dado liga, porque eu acredito que seja só isso, faltou liga entre os dois. Se tivesse algo mais grave, etc., ele que, como juiz, começasse, sei lá, a juntar as provas.
Faz um dossiê e entrega para o Procurador-Geral da
República. Entrega para o PGR. E pronto, entendeu? E continuasse ali, porque não era momento de sair. Então, tudo que eu quis dizer ali é, espera, novembro o senhor vai para a STF. Uhum. Porque acho que todo mundo queria isso, né? Uhum. Todo mundo que é o bem do Brasil queria que ele fosse para o STF. Uhum. Então, eu acho que o momento foi... Mas eu acho que teve uma coisa interessante, Milton, que eu tenho pensado nos últimos dias. Uhum. Tenho tido muito tempo de refletir sobre isso. Eu acho que o Bolsonaro acabou puxando um pouco essa corda, esticando um pouco essa corda, porque ele sabia o que estava acontecendo e o que está acontecendo com a quantidade de bilhões de reais que estão indo para os estados e que a gente não sabe o que está acontecendo. Uhum. Se você pegar, eu peguei outro dia uma comparação relativa e não absoluta entre os gastos do Ceará e São Paulo. O Ceará está gastando 5,7 mais, né, vezes mais do que São Paulo. E olha que São Paulo está fazendo toda uma estrutura. Então, está sendo desviado muito dinheiro.
Não, nós tivemos, né, deputada Carla Zambelli, o Mensalão, o Petrolão, e a senhora pode ter certeza, nós teremos agora o Covidão.
Covidão.
É, o Covidão.
É verdade.
É. O que estão fazendo com dinheiro, foi autorizado que autoridades locais façam compras, assinem contratos, gastem com obras, compras, sem a necessidade de concorrência pública.
E a Janaína Pascoal, Milton, ela entrou para um problema maior ainda. Eu tenho uma decepção com ela com relação ao que ela tem feito com o Jair. Mas como deputada estadual, ela fez uma alerta muito importante. A licitação do Estado de São Paulo, do governo, né, Dória, uhum, e do prefeito Bruno Covas, uhum, essa calamidade, ela abria as licitações não só para o que tem a ver com Covid. Tanto é que teve uma licitação para radares, uhum, que pagaram 5 milhões e 900 mil em, assim, dá para ver que está superfaturado. Uhum. Então a gente vai ter muita surpresa ainda.
Deputada Carla Zambelli, como é que a senhora está analisando, avaliando esse conjunto de tudo que está ocorrendo neste momento? O povo brasileiro não merecia estar passando por essa situação. Já estamos enfrentando fome, desemprego, esse coronavírus, uma verdadeira loucura, a arbitrariedade de alguns prefeitos, governadores, o STF legislando, fazendo horrores, né? Nós estamos passando por um momento tão difícil, complicado, e simultaneamente o presidente da República parece que encontra-se sozinho, porque é um grupo de deputados, um grupo pequeno de deputados ao lado dele, entre eles a senhora, e ele está brigando contra a mídia que quer dinheiro, contra a corrupção, contra o toma lá da cá dentro do Congresso Nacional, que a gente conhece bem. Eu passei mais de uma década da minha vida cobrindo Câmara e Senado, eu conheço como é que funciona isso, aquele modelo antigo, perverso. E mais o STF em cima. Tá difícil, né?
Tá muito difícil. Assim, na verdade, já era um momento difícil antes da Covid. Já passávamos uma... Assim, durante o ano passado todo... E durante até a reforma da Previdência, foi tudo muito difícil, né? A briga com a imprensa o tempo todo, a imprensa o tempo todo querendo sacanear e tal. Então o presidente tem sido um grande homem, muito corajoso, muito, muito firme. E agora com tudo isso acontecendo, você vê o STF interferindo de uma forma como se o presidente não tivesse autoridade sobre certas coisas. A gente tem mais de 4.800 cidades em que não há nenhum caso de Covid, uhum, e que os comércios estão fechados. Uhum. Aquela história de ter fechado rodovias, os caminhoneiros passaram uma dificuldade muito grande. O Dória fechou até os restaurantes e vários postos de gasolina. Então, se o governo não tivesse interferido um pouco mais, nós não tivéssemos um ministro tão bom quanto o Tarcísio, a gente já estaria desabastecido. Uhum. Nós já estaríamos passando mais do que fome no sentido de falta de dinheiro, sim, tendo dinheiro, mas não conseguindo comprar nada. Então, o que o presidente está fazendo, eu sei que é pouco dinheiro, 600 a 1.200 reais por família, mas é uma ajuda que está sendo dada a 54 milhões de brasileiros, um quarto da população. Levando em consideração que temos mais 30 milhões de pessoas no Bolsa Família, é uma quantidade, é quase metade da população sendo ajudada pelo governo num momento difícil. Então, não é para qualquer presidente. E ainda agora vem com história de que existe uma crise com Paulo Guedes. Quer dizer, quer implantar crise o tempo todo. Parece que o bom jornalismo, igual o seu, ele já está muito em falta, né, no Brasil.
Não, e o presidente comprou uma briga que vai ser um duelo forte, porque a TV Globo ela está jogando todas as fichas agora. Esse coronavírus caiu no colo da TV Globo. E eles estão jogando pesado, pesadíssimo. É 24 horas paulada em cima do governo, criando crise, construindo impasse entre a relação do presidente com o Poder Judiciário, com o Legislativo. Além disso, nós sabemos quem é Rodrigo Maia, quem é Davi Alcolumbre, né? A gente sabe os movimentos por trás do PSDB, com Dória, com Ciro Gomes, com Rodrigo Maia. É uma situação complicada. A senhora tem conversado com o presidente depois que, inclusive, o Sérgio Moro entregou essa conversa sua com ele à TV Globo?
Eu liguei para o presidente logo depois que saiu. Na verdade, quando a TV Globo lançou, né, eu estava assistindo filme com a minha família e eu não vejo Jornal Nacional, não vejo TV Globo há muitos anos. E aí me ligaram, a senhora tem alguma coisa a falar sobre o que estamos falando no Jornal Nacional? Eu não, estava no meio, todo mundo teve que parar o filme e tal. Ela falou, então a senhora não tem nada a declarar? Eu falei, não. Aí nem me toquei que o Jornal Nacional pudesse estar falando de mim, porque nunca falaram de mim, né? Então, eu sou uma deputada de baixo clero. E aí daqui a pouco meu celular começa a pipocar muita mensagem, gente ligando e tal. Eu falei, tem uma coisa séria acontecendo, gente, para um pouco aí. Aí fui ver e vi meu vídeo. Alguém mandou o recorte do vídeo dele colocando o meu print. Eu fiquei bem uns 5 minutos pensando o que eu ia fazer. Aí liguei para o presidente, porque eu falei, a primeira pessoa que eu preciso me desculpar é com ele, porque eu nem sei como é que ele está entendendo isso, porque o presidente não sabia que eu estava fazendo isso.
Sim.
Eu tinha conversado com o Ramos, o general Ramos, tinha conversado com o Fábio Van Harten, que ele falou que para a comunicação seria algo complicado se o Moro saísse naquele momento, e agi, né, como afiliada de casamento, não como deputada, falando com o ministro. Aí quando eu liguei para o presidente, eu achei até que ele não fosse atender, ele atendeu rápido. Eu falei, presidente, o senhor viu o Jornal Nacional? Ele falou, vi. Eu falei, o senhor me desculpa. Ele falou, desculpa pelo quê? Eu falei, eu não fiz por mal, presidente, eu juro que eu não estava ali barganhando nada. Ele falou, Carla, dá para ver, eu entendi, todo mundo entendeu. Dá para ver exatamente o que você estava fazendo ali, estava tentando apaziguar uma situação, e todo mundo sabe que ele era uma pessoa que existia a possibilidade de ir para o STF. Então, você não fez nada do que qualquer outra pessoa que quer me defender faria. Fica tranquila. Aí, eu fiquei mais tranquila, descansei mais um pouquinho a cabeça para não falar no tumulto, aí fiz uma live explicando para o pessoal, porque as pessoas acho que, inclusive, minha live foi a live que mais tive acesso, foi 56 mil pessoas ao vivo, coisa que eu nunca tinha conseguido alcançar, porque estava todo mundo, desesperado para me ouvir, né, o que que aconteceu.
Eu, na sexta-feira, coloquei ao vivo aqui no ar o seu depoimento. Na sexta-feira à noite, coloquei no ar aqui. Nós tentamos fazer um contato com a senhora, não foi possível. Aí o deputado Sanderson, que
eu adoro.
É um excelente deputado, está fazendo um trabalho extraordinário.
Ele é maravilhoso.
Né? E aí ele me passou o seu contato e disse, olha, Milton, a Carla... neste momento, final de semana e tal, eu acho que ela está bem reservada, ela está muito chocada, muito chateada com o que aconteceu, pela relação pessoal que ela tinha com o Sérgio Moro, ela se sentiu traída, machucada, abalada. Eu digo, vamos esperar então para a gente conversar ao vivo na segunda-feira. Estamos aqui tendo o prazer de conversar com a senhora.
Eu que te agradeço, Milton, pelo jornalismo que você faz, que é o jornalismo que a gente precisa hoje em dia. Eu ontem, vários veículos me procuraram e meu marido tinha falado, Carla, tenta ficar um dia só afastada, porque sábado eu fiquei me defendendo, né? E aí ontem a gente fez um churrasquinho, ficou em casa, ficou quieta, entramos na piscina um pouco para descansar um pouquinho e dar até um pouco de atenção para as crianças, os 3 filhos.
O Sérgio Moro não fez contato nenhum depois com a senhora, depois que ele largou o sprint, né?
Não, comigo, nem com meu marido, porque meu marido era quem tinha o contato diário com ele, né?
Uhum. Pois é. E eu acho que nem tem condições de fazer qualquer... Talvez pedir desculpas, olha, eu fiz para me defender ou não sei o que, sei lá.
Eu acho que não é... Assim, eu não preciso desculpá-lo, porque eu não tô com raiva.
Sim.
É impossível reatar qualquer relação, até porque não preciso. Uhum. Ele também não precisa de mim para nada, ele mostrou isso.
Uhum.
Continuo com um carinho muito grande com a Rosângela Moura, assim, o respeito que eu tenho por eles e tal. O respeito para a história continua.
Uhum.
Eu só acho que, nesse momento, Milton, eu até falei isso agora há pouco no Pânico, eu acho assim, o Sérgio Moro, vamos ver o que vai acontecer com ele. Eu acho que ele vai acabar querendo se candidatar a alguma coisa, não sei. Ele saiu meio estranho, atirando demais, e enfim. Mas assim, querendo ou não, agora passou, sabe? Ministro já não é mais ministro, já não é mais juiz. Vamos ver o que ele vai fazer lá pra frente. O STF já tá soltando, já soltou aí, parece que não há indícios suficientes para poder abrir inquérito contra o presidente, isso significa que pode ter sido uma denunciação caluniosa por parte do ministro.
Uhum.
E aí eu acho que a gente tem que seguir a vida e tentar... Nossa, já tem tanta coisa pra gente fazer, né?
O povo tá sofrendo tanto, tá precisando tanto,
muito,
né?
Muito,
né? Sofrendo desemprego, fome, enfim. O doutor Sérgio Moro, se ele tem algum dossiê contra o presidente da República, em primeiro lugar, como ministro no exercício da atividade, ele prevaricou. Porque ele deveria ter entregue ao Procurador-Geral da República, está aqui o dossiê, o presidente Bolsonaro fez isso, 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 eu estou saindo, ou vou sair por causa disso. Entrega o dossiê na Procuradoria-Geral da República, pede o impeachment do presidente, ou investigação, enfim. Eu achei muito ruim o que ele fez. Mas eu, na sexta-feira, também entrevistei o senador Álvaro Dias, do Podemos, e eu senti o seguinte, eu acho que o Sérgio Moro, o futuro do Sérgio Moro, eu estou cantando hoje isso, viu, deputada Carla Zambelli, eu acho que será candidato ao governo do estado do Paraná pelo Podemos.
Eu acho que eles vão fazer uma
composição
com o Podemos e vão ver quem tem mais chances de ganhar a presidência, ele ou o Álvaro, e vão lançar o presidente que tiver mais chance, o Moro ou o Álvaro. E aí vão fazer uma dobradinha, né?
Uhum.
Então seria o Álvaro Dias, por exemplo, presidente, ele governador, ou o contrário.
Uhum.
Eu acho que o plano todo é esse e deve envolver aí uma aliança talvez com o DEM ou com o PSDB, apesar de que o Álvaro Dias é um pouco brigado com o PSDB, né?
Uhum.
Não sei.
A senhora é uma deputada pelo estado de São Paulo, mas é uma deputada que representa todos os brasileiros. Mas eu lhe confesso, assim, gostaria muito que a senhora fosse uma deputada do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está carente de pessoas qualificadas, preparadas, com a responsabilidade, com o compromisso do presente e do futuro da nossa pátria. Viu? Um prazer muito grande.
O prazer é todo meu, Milton. Vou te dizer, vocês estão bem representados pelo Sanderson, que é um grande amigo, tenho ele como amigo pessoal.
Uhum.
O Bibo tem sido um grande deputado também.
Uhum.
O Nereu Crispim foi uma grande decepção para todos nós.
Muito.
Muito grande.
E esse não se elege vereador na cidade
não,
dele.
Não se elege mais.
É. Uhum.
Muito ruim que ele fez. E uma pena que o que todo mundo está fazendo para poder... Você viu agora o Kim Kataguiri pedindo impeachment, Joyce pedindo impeachment, daqui a pouco tá... Enfim, fizeram disso uma... São pessoas que não entendem que existe um bem maior, né? Só querem se aproveitar do momento e aparecer e dar entrevista.
É.
Eu até... Às vezes até me sinto mal de dar entrevista, Milton, porque eu fico pensando, será que eu não tô, sei lá, de alguma forma, enfim... Tentando, não quero fazer disso que aconteceu algo para eu me sobressair nem nada. Eu só quero esclarecer e defender meu presidente e pedir para que as pessoas pensem num bem maior.
Uhum. Deputada Carla Zambelli, olha, muito obrigado pela atenção com a Rede Bandeirantes. Nós temos uma grande audiência interior de São Paulo, até mesmo aí dentro de São Paulo, bairro Moema. Vários ouvintes aí espalhados aí pela capital e pelo interior. Muitos ouvintes nós temos de Sorocaba, Piracicaba, Ubatuba, estou tentando lembrar algumas cidades aqui de cabeça que estão interagindo conosco. Agradecer a sua gentileza, alguma questão que eu não tenha colocado e breve voltamos a conversar. Alguma questão?
Com certeza,
que eu
Milton, fiquei meu telefone agora, ligue sempre que precisar. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí, o jornalismo de verdade. e que Deus possa abençoar a nossa nação para a gente continuar seguindo em frente e abençoar as pessoas que estão sofrendo e que a gente possa sair dessa crise o mais rápido possível.
Muito obrigado. Um abraço para a senhora.
Um abraço grande.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.
Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda da Milka. Único museu no mundo a apresentar a história nos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração. Uma inesquecível viagem no tempo. Museu da Moda da Milka. Estrada Gramado Canela.
FNP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FNP, direito para a vida.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí. A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
A orientação médica é um serviço gratuito para associados Ângelos. Ligue em horário comercial para 0800 008 6688 e solicite o atendimento. Em breve, um médico retornará à ligação para tirar suas dúvidas sobre sintomas, prevenção, medicamentos, entre outras orientações. Este serviço não equivale a uma consulta médica. É uma facilidade para você cuidar da saúde sem sair de casa. Grupo Ângelos. É tempo de cuidar e prevenir.
A maior promoção de vendas da Savaralto foi prorrogada. É o Encontro de Gigantes Digital, que vai até o dia 30 de abril. Agora você tem mais tempo para aproveitar as ofertas imbatíveis e negociações super flexíveis para comprar o seu carro novo sem sair de casa. Toda a linha Mercedes-Benz, Toyota e Jeep com a melhor negociação. Não fique de fora e aproveite essa oportunidade. É só até o dia 30. Saiba mais em encontrodegigantes.com.br.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Agronotícias, com Cissa Kramer. Oferecimento Senar RS.
O Senar RS reuniu algumas orientações para evitar a disseminação do coronavírus. Porque a atividade no meio rural não para, nem mesmo em meio à pandemia. Transporte e chegada dos funcionários. Crie turnos alternativos para evitar que todos cheguem na propriedade ao mesmo tempo. Higienização. É importante ter água e sabonete à disposição dos funcionários para que lavem as mãos com frequência. Afastamentos. Pessoas que apresentem sintomas de gripe ou que morem com pessoas que apresentem febre, tosse ou outros sinais associados à Covid-19 devem ficar em isolamento por pelo menos 14 dias. Entrega de insumos e carregamentos de produtos. Os veículos que entram na propriedade devem ser descontaminados com água sanitária diluída. Evite reuniões e confraternizações. Oriente os funcionários a não compartilharem o chimarrão. ferramentas e máquinas, lembre-se de higienizar todas as ferramentas de trabalho com álcool 70, antes e depois do uso. O guia completo para se proteger da doença você encontra em www.senarrs.com.br.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
O momento é de cuidarmos uns dos outros. E uma das vantagens de ser associado Sindi Lojas Porto Alegre é saber que você, sua família e seus colaboradores têm acesso aos planos de saúde Unimed. Caso já possua convênio, faça a migração digital de maneira prática e sem sair de casa. Sindi Lojas Poa. Os desafios são muitos, mas juntos somos mais. Ligue 3025-8300.
A Savaralto Toyota está sempre junto com você. E por isso, nosso plantão digital está pronto para oferecer o melhor negócio em veículos zero quilômetro. Nossas oficinas também seguem atendendo serviços essenciais e emergenciais, inclusive com busca e leva do seu Toyota para você não precisar sair de casa. Saiba mais em savaralto.com.br.
Nós do Banrisul continuamos buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento. Por isso, disponibilizamos no aplicativo Banrisul Digital a prorrogação da sua dívida. E você pode fazer isso sem sair de casa. Acesse Minha Conta, Office ou Afinidade e confira as modalidades disponíveis no menu Empréstimos. Conte com os canais digitais do Banrisul para gerenciar sua conta pessoal e empresarial. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. Hoje, a partir das 9 da noite, aqui na Rádio Bandeirantes.
Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul 3231-4567.
Enquanto você cuida de si, da sua família e de todos à sua volta, a Unidos cuida do seu carro. Uma boa notícia: a Unidos já está atendendo em regime de plantão reduzido para os serviços de oficina e telepeças. Precisa de revisão, conserto, peças? Faça seu agendamento pelo fone 3021-7222. Vamos seguir rodando. Vamos em frente. Unidos, a sua casa da Volks. Na Ipiranga, pertinho da PUC.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, procuradores municipais a serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no pão dos pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes. Bandeirantes.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes. Com Milton Cardoso.
3:11, temperatura em Porto Alegre, 24 graus. Muito obrigado pela audiência. Muitas mensagens chegando dos nossos ouvintes pelo 992010949. 992010949, né? Você está fora do Rio Grande do Sul aí, né? Manda sua mensagem. Opiniões, críticas, sugestões. Nós estamos vivendo aí essa guerra, né? E a guerra para promover, eu diria, a gravidade. É, sabe que estão fazendo isso, né? Estão promovendo aí a gravidade cada vez maior, enfim, a qualquer custo da epidemia, com esse coronavírus, tá? E ela está ficando cada vez mais suja. Você sabia disso? Tornou-se indispensável, na visão dos militantes em favor do isolamento total, aumentar os números, né? E fatos negativos sobre a doença. E aí está valendo tudo. Está valendo tudo, inclusive a desinformação de gente que trabalha na mídia, né? Já foi comprovada a falsificação de atestado de óbito, apontando o vírus como causa da morte, quando a pessoa morreu em consequência de outras patologias. É uma vergonha. O que esses caras estão fazendo do PSDB? PT e PSDB são iguais. Para roubar, na corrupção, para tudo que vocês podem imaginar. O Fernando Henrique detonou com esse país, com o Instituto da Reeleição, rasgando a Constituição, abriu o caminho para Luiz Inácio, e Luiz Inácio com seu poste sem luz. Aí veio Michel Temer e nós estamos pagando um preço muito caro, lamentavelmente. Está na linha conosco o deputado federal pelo estado de Santa Catarina, onde temos uma grande audiência em Santa Catarina. A cada dia aumenta mais a nossa audiência. Mandar um abraço aos nossos amigos Xaxim, Chapecó, Xanxerê, o pessoal lá da ponta em Joinville, Blumenau. Temos de audiência aí no Inter. Criciúma, grande audiência em Criciúma, Sombrio, Araranguá. Seja bem-vindo, deputado Celso Maldaner, do MDB. Prazer em recebê-lo aqui na Rede Bandeirantes.
A satisfação é nossa, Milton Cardoso. Estamos à disposição do amigo aí. Se eu puder responder, conte com a gente.
Como é que o senhor está avaliando essas questões todas aí envolvendo o coronavírus, o estado de Santa Catarina, o Brasil, essa confusão, a saída precipitada e de uma maneira, acho, deselegante e irresponsável de alguém que eu tinha e sempre tive uma grande admiração, que foi o homem da linha de frente combatendo a corrupção na 13ª vara da criminal em Curitiba, da Lava Jato, Sérgio Moro, enfim. Como é que o senhor está avaliando tudo isso aí, deputado?
Sobre o coronavírus, sobre essa epidemia, que é um assunto muito polêmico, né? Eu sou um grande admirador do nosso ex-ministro Osmar Terra. Todo mundo conhece a posição do Osmar Terra, né?
Sim, sim.
Sobre esse assunto. É um assunto muito polêmico. Tivemos debate com a nossa bancada federal, na Câmara Federal e no Senado.
Eu tô com o Osmar Terra, viu?
Então nós tínhamos, inclusive, dois senadores que o Confúcio e o Marcelo Castro têm uma posição um pouco mais, como é que se diz, um pouco diferente, a doutora Jéssica, mas o Osmar Terra tem uma posição muito firme sobre esse assunto. Eu, particularmente, defendo mais como é que se diz, o isolamento vertical, né, para quem corre mais risco, mas é um assunto polêmico, né?
Sim.
E agora mais essa bomba lá em Brasília, mais esse assunto aí agora. Então é um momento de muita prudência, agora é um momento de muita cautela, né, um momento de muito equilíbrio, né, porque vamos ver o que vai acontecer para frente aí com o nosso país. Estou muito preocupado, né, com a situação. Além dessa desgraça aí do coronavírus que vem prejudicando milhares e milhares, só que em Santa Catarina, um estado tão pequeno, você fala já em 10 mil, quase 11 mil pequenas empresas, pequenas, né, que fecharam, em torno de 160 mil indústrias também, né? Então nós estamos muito preocupados agora com a recuperação econômica do país, com a geração de emprego, né?
Qual é a sua região?
Eu sou a que menos sofre, claro que já é muito diversificado, né? Eu sou presidente estadual do partido, mas eu resido no extremo oeste de Santa Catarina, e o nosso forte aqui, o que vem salvando o país, que não sofreu continuidade, que é o agronegócio, né? Então, graças a Deus, a suinicultura, a avicultura, a bovinicultura de leite, o que prejudicou um pouco agora a estiagem, né? Tanto no Rio Grande do Sul como pegou a nossa região. A estiagem, estamos aguardando com muita expectativa para amanhã, ver se chove, né? Então, nós estamos aí praticamente igual ao Rio Grande com a seca, mas o agronegócio que tem salvado a nossa região.
A sua cidade natal?
A cidade natal, eu nasci em Chapecó, mas me criei em Modelo e resido em Maravilha, de uma cidade aí pequena, de 30 mil habitantes.
Sim, Maravilha.
Da qual eu fui 3 vezes prefeito e a minha esposa é prefeita reeleita no município de Maravilha.
O senhor é irmão do Cacildo Maldaner?
Irmão do Cacildo Maldaner, que foi senador, foi governador, foi nosso deputado, sim, é o irmão mais velho da família, inclusive ele é gaúcho, aí do Rio Grande do Sul.
Onde é que anda o Cacildo?
O Cacildo anda, ele mora em Florianópolis, né, então politicamente ele participa ainda das atividades, claro, nesse momento não, está com 78 anos de idade, mas é muito ativo politicamente, né, só que ele não vai mais disputar cargo nas eleições, não.
O senhor está no quantos mandatos, deputado Celso?
Eu estou no 4º mandato como deputado federal, né? Eu fui 3 anos fui 3 vezes prefeito, 3 anos fui secretário regional do Luiz Henrique, quando implantou a descentralização, levando acesso asfaltado a 53 municípios em Santa Catarina. Tenho muito orgulho do trabalho desse ex-governador Luiz Henrique. E estou no 4º mandato como deputado federal e como presidente estadual do MDB.
Luiz Henrique é uma figura que faz falta, né? Eu conheci, convivi também, conheci o Luiz Henrique, foi prefeito de Joinville, foi 2 vezes governador de Santa Catarina, estava indo bem no Senado, aí teve esse problema de saúde.
Infelizmente, né? Poderia ser o nosso presidente do Senado hoje, né? Mas infelizmente aconteceu, só deixou nós muito cedo, tá?
Santa Catarina sempre teve bons políticos, eu me lembro, eu tive uma relação muito pessoal com o Saulo Vieira, sim, que faleceu no ano passado. Que era
pouco até agora, exato. Era um dos nossos fundadores aí do MDB.
Que foi braço direito também do Pedro Ivo, né?
Pedro Ivo Campos, do qual o meu irmão foi vice-governador, daí faleceu o Pedro e ele assumiu o governo.
Exatamente. Exato. E a turma, eu conheço bem o Murilo do Canto, não sei se anda por aí ainda também.
Lembro bem dele. Então o MDB tem uma história que se identifica com o Rio Grande do Sul. Nós temos uma história de muito orgulho aqui, né, dos nossos ex-governadores, das realizações que aconteceram em Santa Catarina.
Essa sua região aí, como é que está com o coronavírus?
Aqui praticamente não existe, né? Maravilha tem 30 mil habitantes, nenhum caso. Nosso caso é que tem alguns casos de dengue. Agora, coronavírus aqui não existe. Instalaram, inclusive, aqui uma tenda aqui da Defesa Civil, mas aqui não existe isso, não. Nós aqui, a maioria dos municípios de Santa Catarina, não, mas no litoral parece que Chapecó tem alguns casos, 6, 7 casos, mas aqui não existe, não. Estamos se cuidando, claro.
Né? Blumenau que tá com algum problema ali também, mas isso é uma coisa natural, e eu vou usar até uma expressão, natural e da natureza, porque a contaminação vai acontecer. O Osmar Terra já explicou isso 10 vezes também, né? Da maneira.
Tem alguns é mais violento, outros. Eu acho que até estou imune já, né?
Sim. O senhor está com quantos anos, deputado?
Eu já estou com 66.
66 é jovem. O senhor é jovem, 66. Há poucos minutos atrás eu estava entrevistando também o deputado Roberto Jefferson, que tem 66, e a Carla Zambelli também, que é jovem, que é deputada Carla Zambelli.
Exato, lá da polêmica, né, lá em São Paulo, exato.
Nossa colega. O deputado, o que mais nós podemos colocar aí aos nossos ouvintes aí espalhados por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim, pelo Brasil afora aí? Como é que o MDB...
Dizer que a Câmara e o Senado, nós estamos muito focados agora nessa nova metodologia de deliberação remota, né?
Sim.
Nós votamos 22 projetos focados, né? Claro que nesse momento agora, acho que já foi feito tudo que tinha que... Primeiro foi a preocupação salvar vidas, né? Então tudo que foi votado... preocupando com a questão da saúde, segundo momento, essa questão da renda mínima, vai circular muito dinheiro na economia, né, a renda mínima dos R$ 600 a 1.200. Votamos também o socorro aos estados e municípios, né, para ter uma previsibilidade da arrecadação, porque o cidadão mora no município, ninguém mora na União. E a preocupação grande agora é salvar a economia, né? Já votamos aí 19 bilhões agora para as micro e pequenas empresas, está no Senado, né?
A prefeita...
Eu acredito que a semana o Senado também vota, juro de 1,25 ao ano e mais a taxa Selic. Então nós temos que recuperar a economia, a geração de emprego. Essa é a grande preocupação agora, porque esse ano, infelizmente, né, estava tudo se caminhando bem. E vamos ter um negativo esse ano em função dessa pandemia, mas estou muito otimista que ano que vem a gente recupera essa economia do nosso país.
Né? Agora, muita irresponsabilidade de prefeitos e governadores num efeito manada, que fecharam o comércio das cidades, pararam a indústria, fecha tudo, proíbe tudo, sem a mínima consciência, né? Por exemplo, o senhor está me dizendo que não tem nenhum caso. A prefeita fechou o comércio aí também?
Não, aqui foi um decreto estadual que obrigou, né? Era obrigado, não tinha como, porque o decreto municipal não tinha validade. Inclusive, alguns prefeitos fizeram, a polícia chegou e fechou, né? Aqui foi, infelizmente, foi antecipado demais, né? Então, não haveria necessidade. A escola ainda... Aqui voltou tudo à normalidade, só a escola ainda, a aula não tem. Mas fechou muito cedo aqui, eu diria, né? Porque não aconteceu nada ainda, né? Então... me preocupa talvez na entrada do inverno, mas aqui está tudo tranquilo, está tudo funcionando. Tá?
Tá certo. Um abraço, deputado Celso Maldaner, do MDB. Sucesso aí.
Valeu, Milton Cardoso. Um grande prazer falar contigo. Um abraço a todos.
Também, igualmente. 3:23, 24 graus a temperatura, intervalo. Voltamos com os nossos ouvintes até às 16h. Mensagens dos nossos ouvintes pelo 992-0109-49. Está valendo a companhia.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso. Esporte Notícia, com Sérgio Boas. Daqui a pouco, às 16h, aqui na Rádio Bandeirantes.
O Badesul valoriza e reconhece o desenvolvimento do Rio Grande. E vai além. Nós acreditamos na inovação, no investimento e no trabalho feito para que o nosso estado cresça cada dia mais. É por isso que nossas oportunidades de financiamento são para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos portes e setores. Acredite no valor que a gente dá para o estado.
Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
A maior promoção de vendas da Savaralto foi prorrogada. É o Encontro de Gigantes Digital, que vai até o dia 30 de abril. Agora você tem mais tempo para aproveitar as ofertas imbatíveis e negociações super flexíveis para comprar o seu carro novo sem sair de casa. Toda a linha Mercedes-Benz, Toyota e Jeep com a melhor negociação. Não fique de fora e aproveite essa oportunidade. É só até o dia 30. Saiba mais em encontrodegigantes.com.br.
A indústria de biodiesel BS Bios, focada em manter e ampliar as suas práticas sustentáveis, apresenta o seu relatório de sustentabilidade, com as iniciativas desenvolvidas nas áreas econômica, social, ambiental e de governança e ética. Na área social, em 2019, foram investidos mais de 1,7 milhão de reais em prol da comunidade. Cuidar do planeta também é nossa missão. Atuamos na economia de baixo carbono, minimizando os impactos no meio ambiente. A BS Bios gera um impacto positivo em Passo Fundo, sendo responsável por 22,6% do PIB da cidade, gerando bilhões para a economia e milhares de empregos. O nosso compromisso é de continuar a investir cada vez mais no desenvolvimento da sociedade do país. BS Bios.
há 15 anos promovendo a sustentabilidade do planeta. Conheça mais em bsbios.com.
Bandeirantes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Três horas e 26 minutos, temperatura 24 graus em Porto Alegre. Está valendo a companhia. A partir das 16h, Sérgio Boas, Alex Bagé, Esporte Notícia, na sua Band FM 94,9 AM 640. Na Band TV, canal 10, 10 para 7, Band Cidade. Estarei lá hoje com o meu comentário. 10 para 7, o jornal está muito legal. Venha para o canal 10, TV Bandeirantes, Band Cidade. E às 21h, o repórter Bandeirantes, né? Eu tenho dito que um dos vírus mais perversos que passou a contagiar o Brasil de hoje é o da hipocrisia, né? Do cinismo, da falta de respeito, do compromisso com a pátria. É, hipocrisia destes governadores, prefeitos, as togas, né? Em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Claro, meu dinheiro está lá no final do mês, né? E bota dinheiro nisso. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, fique em casa, fique em casa. Claro, fique em casa. 30, 40, 50 mil reais por mês. É uma maravilha. Fique em casa, fique em casa, fique em casa. Grandes. Grandes conselheiros. Para mim é muito fácil ficar aqui atrás desse microfone e dizer, fique em casa, porque o meu no final do mês eu tenho na minha conta. E você que está aí, que necessita, né, de trabalhar de manhã para comer à noite, passando fome, passando dificuldades, é uma hipocrisia, é um cinismo, é uma sacanagem que estão fazendo prefeitos e governadores irresponsáveis. E nós já temos aí, sabe o que, que é, Brenda? Brenda, sabe o que, que nós temos? Brenda é a minha colega aqui, jornalista da nossa redação que está passando por aqui. Brenda, nós já temos, sabe o quê? Nós tivemos o Mensalão, o Petrolão e agora nós teremos o Covidão. Porque o que estão roubando, sem licitação nas prefeituras e nos estados, fazendo compras e superfaturamento, em plena crise de saúde que o país está mergulhado, os donos do poder foram autorizados, né? Foi autorizado que suas excelências, os donos do poder, dos municípios, dos estados, façam compras, assinem contratos e gastem com obras, compras, sem a necessidade de concorrência pública. Que espetáculo! Devem estar fazendo festa, né? Esses números do Covid-19, para mim, eles não são reais, não são verdadeiros. O sujeito morre de influenza, de H1N1. Bota aí, coloca aí, Covid-19. É para assustar o povo mesmo. Vou mostrar as covas. As covas abertas, os caixões sendo colocados, né? Uma sacanagem para assustar a sociedade. Você que está aí do outro lado do rádio, não entre nessa, não. Não entre nessa, não, meu irmão. Claro que tem que ter cuidado, tem que usar máscara, tem que ter cuidado, o vírus é muito rápido, ele vem, ele pega, ele detona pessoas que têm problema de diabetes, problemas cardiovasculares, né? Hipertensão, enfim, pega os idosos, pega essas pessoas, mas o resto da sociedade, não, estão de brincadeira, fique em casa, olha... Eu nunca imaginei que fosse transformar uma doença num processo político de direita e esquerda. Aliás, o PT entrou no STF proibindo o presidente Bolsonaro de liberar a cloroquina. Cloroquina, o PT está pedindo no STF a proibição da cloroquina. Então, eu quero dizer o seguinte, se alguém do PT, que eu não desejo, alguém do PT estiver com Covid-19... não pode ser tratado com cloroquina. Não, não pode. Não pode. Né? Fazer uma rodada com muitas mensagens dos nossos ouvintes pelo 992010949. 992010949. 0101-0949. Boa tarde, Milton. Cheguei a pensar em trocar de rádio na sexta, mas hoje eu sei que vai continuar defendendo o honesto Bolsonaro e não Judas. Moro que traiu a nação. César de Esteio. César, vou dizer um negócio para o senhor. Muito obrigado pela audiência. Eu não defendo A, B, X, Y. Eu faço jornalismo. Eu não estou aqui em campanha. Eu não sou candidato, César. Eu não sou de direita nem de esquerda. Eu faço jornalismo aqui. Duro, crítico, opinativo. Caro Milton, em política, enquanto não há futebol, pé pro Marcão. Temos que ajudar o país a livrar dos maus políticos. Marcelo de Novo Hamburgo. Um abraço, Marcelo, em Novo Hamburgo. Mensagens que os ouvintes mandam e eu não consigo abrir aqui, viu? Elis, vamos prestar atenção aqui no programa, né? Porque eu estou precisando aqui, ó, tem mensagens aqui que eu estou recebendo e que não estão abrindo, né? Por favor, dê uma olhadinha no vídeo. José Leal. José Leal. Um abraço, José Leal. Boa tarde, Milton. Ontem você disse que precisava investigar essa manchete. Como acredito muito no seu profissionalismo, ficarei no aguardo. Abraço, Renato Porto Verde Alvorada. Insatisfação de Lula motivou as alterações na Polícia Federal e na ABIN. Sim, isso aí foi feito mesmo. Mudança também permitiu que Antônio Carlos Biscaia e Romeu Tuma Júnior fossem convidados por Tarso para integrar a pasta da Justiça. PT sempre fez isso. Quem não lembra que o Tarso Genro transformou a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que cercou prefeituras aqui no Rio Grande do Sul? Alguém já esqueceu disso? Cercaram as prefeituras aqui com polícia, 600 policiais, sei lá quantas viaturas. Ah, eu tenho boa memória. Boa tarde, Milton. O ex-ministro Moro disse que nem em governos anteriores houveram interferências na Polícia Federal. Acho que ele está equivocado. Julian de Ipanema. Eu não vi ele dizer isso. Se ele disse, ele está completamente equivocado. Que país é esse? Que governo é esse? Por favor, desde Collor, nosso Brasil virou uma terra onde só se destacam os políticos pelo lado negativo. Onde vamos parar? Pois não acaba nunca essa baderna dos três poderes, Alves. Pois é, Alves, tu tá assistindo o seguinte, né? Tá assistindo um presidente da República com o cabo da espada na mão contra um grupo muito forte de comunicação, que é a TV Globo, Folha de São Paulo, Editora Abril. Tá brigando sozinho contra corruptos dentro do Congresso Nacional, quadrilheiros com botão de deputado, de senador, né? Acabando com as mordomias, com as corporações, com o Poder Judiciário, o STF, que está fazendo enfrentamento direto. Está sozinho. O presidente Bolsonaro está sozinho, né? Mensagens que chegam e não consigo abrir aqui, ó. Mais uma. Boa tarde, Milton. O Bibo Nunes publicou uma bomba nas redes dele. O cerco está se fechando, Paulo de Gravataí. Boa tarde, Milton. Há umas 3 semanas que descobri o seu programa e desde então acompanho direto. Abandonei a gaúcha. Roger. Um abraço, Roger. Milton, entrevista o Bibo. Se isso for verdade, é uma bomba. Deixa eu ver o que ele botou. A Polícia Federal já está investigando quem mandou matar Bolsonaro. Tem a ver com esse deputado Jean Willis, que se mandou do Brasil. E com Moro não tinha investigação alguma. Colocou o Bibo Nunes, colocou isso aí. Você elogiando o Roberto Jefferson, a cereja do bolo, Regis de Porto Alegre. Olha, eu não. Onde é que eu elogiei o Roberto Jefferson? Eu disse que o Roberto Jefferson, viu como as pessoas são maldosas? Eu disse que o Roberto Jefferson teve uma grande atitude no Brasil, né? Porque derrubou o guerreiro do povo brasileiro e derrubou aquele escândalo do Mensalão, ou eu estou mentindo? Eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Se não fosse o Roberto Jefferson, meu irmão, sabe onde é que você estaria? Talvez num modelo tipo Venezuela. Hã? Que conversinha mole desse Roberto Jefferson, me tira os tubos, atenciosamente, coisa nossa. Bom, é o estilo dele. Mas ele é o homem, põe o homem bomba lá. Também não gosto desse modelo, desse estilo. Já disse isso várias vezes aqui. Mas eu queria saber o que ele tem de informações, porque é um cara bem informado, presidente do PTB, com o Rodrigo Maia, com o Alcolumbre, com os caras que estão trabalhando por trás, com o Fernando Henrique, para derrubar o governo. Essa é a minha pauta jornalística, né? Saudações, André. Força, honra e prontidão. Se você deseja construir algo sólido, estável, forte, com futuro, gire-o para a direita, pressionando com força. Se quiser desmontar algo para que não seja mais útil, gire-o para a esquerda. Funciona assim na carpintaria, na mecânica, na política e na vida em geral. Também acho, esquerda, meu Deus do céu, esquerda não tem lugar nenhum que deu certo, né? Só na cabeça de quem não tem absolutamente nada de bom para a coletividade, né? Esquerda com socialismo e comunismo é utopia. Boa tarde, então você acha que esse tal Roberto Jefferson é o paladino? Faz-me rir. Não, não. Eu vou começar a ignorar aqui, com todo respeito, as mensagens de alguns ouvintes que eu considero ou são analfabetos funcionais ou estão querendo ironizar. E eu não estou aqui brincando, eu estou aqui trabalhando. Eu faço jornalismo, sou profissional e estou trabalhando. E eu tenho credibilidade. Eu tenho credibilidade. O que é lamentável, olha aqui, ó, não consegui abrir, não estou conseguindo abrir as mensagens. Boa tarde, Milton. Ó, eu, mais uma mensagem que eu não consigo abrir. Problema seríssimo aqui com o nosso equipamento. Todos os dias eu estou falando isso no ar aqui, né? Pior é que é isso, no ar. É, e os ouvintes ficam irritados, achando que a gente não quer ler as mensagens. Todos os dias. Não. É aqui no aparelho. Roberto do Centro. Também não consigo abrir, Roberto. Peço desculpas aí. Boa tarde. Também não consigo abrir a mensagem. É, aqui a outra mensagem. Também não consigo abrir. Eu não sei o que está acontecendo. Tá? Olá, Milton. Pergunta que não quer calar. Por que o senhor Sérgio Moro saiu atirando para todos os lados, se aliando ao diabo? Jorge Antônio, de Porto Alegre. Abraço. Eu também gostaria de saber, viu? Mais uma mensagem aqui, ó, que não abre. Que tem de mensagens que não estão abrindo aqui. É um negócio impressionante. Eu só posso pedir desculpas aos ouvintes, porque o ouvinte, ele escreve, envia a mensagem e eu não consigo abrir. Só posso pedir desculpas aos nossos ouvintes. Nós estamos com algum problema técnico aqui, eu estou pedindo desculpas. Boa tarde, Milton. Vai repetir de madrugada esse programa? Quero gravar. Podia ter nossos programas, Jorge Ribeiro. Está aqui no YouTube, Jorge Ribeiro. No YouTube, tu entra aí na Band RS, tem todos os programas aqui, inclusive de hoje à tarde. Ó, mais mensagens que eu não consigo abrir. Maria Matos em Novo Hamburgo. Obrigado, Maria Matos. É, lamentável. Não estou conseguindo abrir as mensagens. Então eu vou desistir e pedir desculpas aos ouvintes, porque o ouvinte para, escreve, manda uma mensagem, quer ouvir a mensagem, e o equipamento não me permite que eu possa ler a sua mensagem. Peço desculpas, nós vamos corrigir tecnicamente isso nos próximos dias. Eu já venho falando isso há um bom tempo, né? Vamos corrigir para poder atender os nossos ouvintes, que a prioridade aqui é o ouvinte. 3:40, temperatura 24 graus. Eu tenho falado aí sobre o Supremo Federal, né? Que por conta dessa epidemia colocou uma situação de profundo constrangimento para o próprio presidente da República, né? Nós estamos hoje vivendo, na vida real de hoje, no Brasil, 27 países independentes, cada um com seu presidente da República, né? No caso, o governador do estado, e cada um decidindo o que bem lhe dá na telha, né? Em benefício dos seus interesses e sem o controle de ninguém. Como se trata de serviço mal feito, acabaram também sendo criadas cerca de 5.500 regiões aí, autônomas. Os prefeitos fazem o que bem entende agora, ou mais ou menos isso, né? Que são os municípios, né? Onde não se sabe se, quando, onde e em que exatamente a autoridade é do governo estadual ou da prefeitura. Estava vendo o caso de São Paulo, por exemplo. O prefeito de um município, para vocês terem uma ideia, no litoral, lá em São Paulo, e nós temos uma grande audiência em Ubatuba, ele decretou que só podem entrar em sua cidade cidadãos que tiverem título de eleitor local. Ou mostra o título para o guarda ou não entra na cidade. Um espetáculo, né? Você tem o título? Imagina o seguinte, você chega ali na entrada de Porto Alegre, no Laçador, para você entrar na cidade, é o seguinte, se você tem o título de Porto Alegre, de eleitor de Porto Alegre, entra na cidade, senão não entra. É que espetáculo isso aqui, né? Isso aqui é um espetáculo, isso aqui é a cara. Isso aqui o coronavírus veio para desnudar a incompetência, a irresponsabilidade, a arbitrariedade, né, de prefeitos, governadores. Ou mostra o título para o guarda ou não entra na cidade. E como é que fica a coisa aí com o governador em João Dória? João Dória, o grande João Dória. Seu título de eleitor é de São Paulo, capital. Pode ou não pode entrar numa cidade do seu próprio estado? Hein? O que eu vou dizer que isso é? Isso é uma desordem. Isso somado à cretinice, né? Vigarice, sacanagem. A Câmara de Vereadores virou o Congresso Nacional em Santo Antônio do Fim do Mundo. A Assembleia Legislativa virou o Senado. E a Câmara dos Deputados do Piauí. E é isso aí. E por aí vamos. Isso não é descentralização ou distribuição de responsabilidades ou reforço das autoridades locais em questões que, segundo, né, segundo a alta filosofia dos ministros do Supremo, exigem soluções locais. É. Sabe o que é isso? Isso é anarquia, esculhambação, é casa de mãe de Joana. É a vitória da brutalidade, do guarda da esquina, das ordens ilegais, né? O STF, é claro, o STF não autorizou nenhuma autoridade expressamente a espancar cidadãos, algemar mulheres e prender crianças, né? Não deu permissão para violar a Constituição e o restante das leis brasileiras. Não disse que é proibido cair no mar, nem que depois não se possa atravessar a praia para voltar para casa. Mas isso que está acontecendo todos os dias, porque quem manda é quem tem farda e crachá de autoridade, de prefeito, governador. Quem deveria deter esses crimes, pois abuso da autoridade é crime, é a justiça. É a justiça. Viu o pessoal da Júris? O doutor Orlando, presidente da Júris. Espetáculo, Júris. Mas a única ação que se pode observar por parte do judiciário até agora no Brasil, nesse Brasil da epidemia, é soltar criminosos, né, Júris? Aí a Júris não bota nota nenhuma. Estão soltando bandido, bandido, bandido. Ah, tudo bem. Segundo a orientação do Conselho Nacional de Justiça, a Júris vai dizer isso. Os juízes estão autorizados a ordenar a libertação de qualquer bandido, mesmo se estiver condenado a mais de 70 anos de prisão. Como aconteceu outro dia aqui no Paraná, lembram? Para evitar que pegue Covid-19 na penitenciária e soltar o rapaz, coitadinho, que o Marcos Rolim e a Maria do Rosário dizem que bandido é vítima da sociedade. Dizem que é prisão domiciliar. É uma piada, né? Está na cara que o criminoso foge assim que põe o pé para fora do xadrez? Ou acham que não, hein? Ou acham que ele vai esperar em casa direitinho que a epidemia passe e aí ele vai voltar para a cadeia, como o Meretíssimo disse para fazer, hein, Meretíssimo? É uma verdadeira esculhambação, né? Falta de respeito com quem paga a conta, que é o cidadão. Os criminosos não são tão idiotas quanto os juízes. Viu, doutor Orlando, presidente da Júris? Os criminosos não são tão idiotas quanto os juízes que mandam soltá-los. Resultado, o país vê um cidadão inocente ser preso por estar sentado num banco de praça pública e o bandido ser solto, presidente da Júris. É isso que nós estamos vendo. Hein? Ou não é? Ou eu estou mentindo, estou inventando aqui? Não é fato histórico, jornalístico? Diga para mim. Se isso não é desmoralizar o Estado de Direito, a democracia e as instituições, o que seria? Digam, vocês aí do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça, respondam para mim se isso não é desmoralizar o Estado de Direito, a democracia e as instituições, o que seria isso? Soltando bandido e punindo as pessoas de bem, do bem, contribuintes que pagam impostos. Qual o respeito pela justiça e pela autoridade pública se pode exigir das pessoas quando aberrações como essas passam a fazer parte da paisagem diária do Brasil, do nosso Brasil? Os tribunais superiores sumiram. O Ministério Público. Cadê o Ministério Público? Que neste período, neste preciso... Cadê o Ministério Público que neste momento deveria estar fazendo as apurações rigorosas para descobrir quem está agindo contra a democracia? O Ministério Público não dá um pio diante das arbitrariedades, da violência física e da violação da lei praticada por autoridades. Ah, tão de brincadeira. Não objeta a libertação de criminosos condenados. Também se ouve um imenso silêncio do Ministério Público diante da corrupção agressiva que foi criada junto com essa baderna no combate à Covid-19, o Covidão. Ô, Ministério Público! Tribunal de Contas, eu nem falo, né? Deixa pra lá, o Tribunal de Contas está de férias. Está de férias. Defensoria Pública? Não, deixa a Defensoria Pública lá. Deixa eles descansarem. Sim, é isso mesmo. É roubalheira com o Covidão. Estão roubando descaradamente. Já temos aí como menos de 2 meses de epidemia esse Covidão. É claro que temos. Queria o quê? Para ficar num aspecto só e não alongar a conversa, viu? Foi autorizado que as autoridades locais façam compras, assinem contratos, gastem com obras sem necessidade de concorrência pública. Se já era, meus amigos, um perigo com concorrência, edital e tudo mais, imaginem sem o que eles estão fazendo. E tem gente ficando rico. Tem gente botando muita grana no bolso nesse momento com a desgraça desse vírus. Já está rolando ladroagem grossa nesse novo mercado. Esse novo mercado que acaba de ser aberto com o vírus. Respiradores, testes de contágio, construção de hospitais de campanha. Queriam construir um hospital de campanha aqui em Porto Alegre. Porto Alegre tem 3 hospitais fechados aí, praticamente. Propaganda tipo, fique em casa, fique em casa e por aí afora. Olha, enquanto durar a epidemia e a desordem legal que a justiça permitiu que fosse criada em consequência dela, os governadores, os prefeitos, nem todos, viu? Não vou generalizar. Mas a grande maioria de governadores e prefeitos vão continuar mandando como jamais mandaram. Mais! Ganhar uma espécie de alvará de grande arte da mídia para meter a mão no erário. Pois noticiar esse tipo de coisa é visto em muitas redações, como colaborar com o fim do confinamento, e etc, que nós conhecemos bem. É claro que farão tudo o que puderem para prolongar pelo maior tempo possível essa situação, né? Sabe por quê? Não querem largar o osso. Ou você acredita que eles estejam realmente interessados em seu bem-estar? A grande maioria não está, não. É efeito manada. É marcar posição. E alguns é corrupção. Alguns é marcar posição, outros porque são analfabetos funcionais, outros é porque é feito manada, outros porque não entendem nada de nada e aí vai na carona, e outros porque vão roubar mesmo agora, sem licitação, sem concorrência. Olha, é triste o que nós estamos vivendo, viu? Eu também não posso deixar de falar, como eu disse na sexta-feira aqui, sobre a saída de Sérgio Moro do governo Bolsonaro. Eu vou repetir mais uma vez aqui para que as pessoas entendam. Quem quiser, né? Quem não quiser, eu não estou atrás de fãs, de seguidores, eu faço jornalismo. A saída de Sérgio Moro do governo Bolsonaro, para mim, momento impróprio, uma confusão construída de maneira irresponsável pelos dois lados, os dois lados. O presidente Bolsonaro deveria fincar prioridade no combate ao coronavírus. O Sérgio Moro, que se estivesse incomodado, deveria ter, sim, responsabilidade e aguardar o momento propício para sair. Fazer enfrentamento com Bolsonaro neste momento, olha, foi uma decisão, para mim, irresponsável. Inclusive da maneira como se comportou, chamando uma entrevista coletiva, sem comunicar o presidente, construindo uma crise muito forte, quando ele faz afirmações de que o presidente queria interferir na Polícia Federal. Ora bolas, Sérgio Moro, você é o ministro da Justiça, tem um dossiê do presidente da República, entrega ora bolas para o Procurador-Geral da República e papo final. Entrega todos os documentos e dossiê. Olha, o presidente no dia tal tentou interferir por causa do filho, Flávio. No outro dia, por causa do fulano, o presidente fez isso, aquilo, com documentos comprobatórios. Pede a cabeça do Bolsonaro. Mas tem que ter os documentos comprobatórios. Não pode jogar no ar assim como você jogou. Terrível isso aí, construindo uma crise de que o presidente queria interferir na Polícia Federal, traindo a sua afilhada, que eu entrevistei aqui hoje à tarde, a amiga Carla Zambelli, sua amiga pessoal, joga uma conversa reservada para a TV Globo. Podia jogar para Bandeirantes, para Record, para qualquer uma. Não tem justificativa isso. Jogar uma conversa íntima, reservada, com uma afilhada, uma amiga. Sérgio Moro tem uma marca indiscutível. Foi o juiz que botou bandidos e mais bandidos na cadeia, que detonou com o modelo perverso que nós estamos vivendo há 40 anos, cerca de 40 anos, desde a época do Sarney para cá, no processo de redemocratização, né? Acabou com a sacanagem de Luiz Inácio Lula da Silva, que passava a mão na cabeça de corruptos e protegia bandidos. O Sérgio Moro tem um papel fundamental. O Sérgio Moro resgatou, iniciou o processo de resgate do Brasil. Isso ninguém vai tirar do Sérgio Moro. Se não fosse o Sérgio Moro, esse país hoje não seria e não estaria nas condições que se encontra, resgatando com dificuldade, não na velocidade necessária, mas estamos resgatando alguns valores. Por exemplo, 15 meses de governo, eu não vi nenhuma corrupção até agora. Já é algo diferente. 15 meses de governo, não vi nenhuma corrupção. Ah, o presidente é truculento, fala mal, protege os filhos, acha um erro, um equívoco. O presidente da República nem tem que estar dando cobertura para os seus filhos. Ele é o presidente do Brasil. Mas eu prefiro o Bolsonaro. Eu prefiro o Bolsonaro do que o Lula, do que a Dilma, do que o Michel Temer, do que o Fernando Henrique, do que o Fernando Collor e do que José Sarney. Se querem me rotular como marionete do Bolsonaro, que bom. Pior é se vocês colocassem que eu fui marionete do Lula, da Dilma, do Fernando Henrique, do Sarney, do Collor. Aí, sinceramente, eu ia abandonar os meus quase 40 anos de jornalismo. Ah, e largava. 3:55, eu peço desculpas aos nossos ouvintes porque eu não consigo ler as mensagens. Peço perdão aos nossos ouvintes, eu sei que o ouvinte escreve, ele está do outro lado do rádio querendo escutar a sua mensagem, eu não tenho como ler porque as mensagens não estão aparecendo aqui. Peço desculpas aos nossos ouvintes. 3:56, 24 graus a temperatura, estamos chegando ao final. de mais uma edição do Bastidores do Poder. Convidando para que você continue ligado conosco. Daqui um pouquinho está chegando o Sérgio Boas com o Alex Bagé, com o Esporte Notícia. Eu volto logo mais às 9 da noite com Repórter Bandeirantes. Fiquem com Deus e contra a hipocrisia por um país mais justo. Valeu, tá valendo a companhia. Se Deus quiser, estaremos juntos às 9 da noite. Até lá, tchau.